Massa Cinzenta Itambé.
Para Luiz Gaziri, administrador de empresas, palestrante, consultor e professor na FAI Business School em Curitiba, as empresas devem parar de falar que são boas e entregar materiais com qualidade. O produto faz a diferença e fideliza o cliente. Nos tempos atuais, qualidade do produto, qualidade do serviço ou ambos podem conseguir boas vendas, mesmo com um preço menos competitivo?
Olha, hoje em dia, os dois são importantes, né? Quanto à qualidade do produto, as empresas hoje têm que se atentar de que existia uma teoria, né, antiga do marketing dos 4 P's, né? Preço, promoção, praça, produto, e 3 desses P's hoje estão mortos, né? O único P hoje que importa numa ação de marketing de uma empresa é o produto. Toda empresa que tem um produto fantástico consegue fidelizar clientes. Então, as empresas, em vez de começarem a fazer divulgação, publicidade, gastarem dinheiro onde não importa para o cliente, elas têm que começar a investir no seu produto. A grande questão de hoje em dia é parar de falar que você é bom. Seja bom, né? Pare de falar que seu produto é diferente. Faça um produto diferente. Essa é a grande questão hoje do produto. Sem dúvida, produto bom é fundamental para a sobrevivência hoje. Qualquer empresa que tem um produto bom, exemplo de uma Apple, de uma Harley Davidson, de um sorvete Häagen-Dazs, né? São empresas que investem pouquíssimo em publicidade. Por quê? Porque o produto já é sua própria propaganda. Na hora que eu tenho um produto bom, as pessoas usam, elas fazem propaganda de graça desses produtos, elas indicam. O marketing boca a boca hoje é cada vez mais forte. Então, o produto é a melhor propaganda que existe. E, obviamente, o serviço também é importante, porque quando a gente fala de fidelização de cliente, tem uma pesquisa feita pelo Conselho Executivo de Vendas dos Estados Unidos que mostra que 53% da fidelização de um cliente está ligado à experiência de compra, né? Quão gostoso é comprar da tua empresa? É fácil comprar, o atendimento é bom, tem fila na tua loja, não tem, eu preciso mandar para você um cadastro com 500 informações diferentes ou assinar um contrato de várias páginas ou é fácil de comprar da tua empresa? Né? Tudo isso está ligado à experiência de compra. Então, o serviço é importantíssimo, né? O vendedor ou atendente que sabe atender, que entende principalmente de psicologia, de comportamento humano para fazer aquele atendimento ser uma coisa fantástica, né? Ser uma experiência, ele vai ganhar a fidelização do cliente. Então as empresas têm que se atentar a isso também. Produto bem feito e experiência de compra são coisas fundamentais para fidelizar qualquer cliente hoje. E quando a gente fala de preço, o preço geralmente ele tá, as pessoas acham que preço fideliza, né? Mas preço não fideliza ninguém, porque o cliente que compra por preço, hoje em dia na economia maluca que nós temos, dificilmente uma empresa que sempre vai ter o menor preço. Então, o cliente que compra por preço hoje compra com você, amanhã compra com outra empresa, depois amanhã compra com a outra empresa ainda, então ele não é fidelizado. A pesquisa do Conselho Executivo de Vendas americana mostrou que preço é responsável por 9% da fidelização. Isso não é nada, né? As pessoas querem comprar experiências hoje, não preço.
Qual o peso do atendimento no processo de venda?
Gigantesco, né? O peso do atendimento é gigantesco. Por quê? Porque as pessoas elas gostam de comprar coisas de pessoas que elas gostam e de pessoas que elas confiam, né? Então o atendimento tem um peso fundamental. Agora, o que pouco vendedor sabe, que poucas pessoas que lidam com o cliente sabem, é que existem técnicas para você fazer o seu cliente gostar mais de você. Lembrando que a gente compra coisas de quem a gente gosta e de quem a gente confia. Então existem técnicas para as pessoas gostarem e confiarem mais em vocês. São coisas que estão embutidas lá no DNA do ser humano, são coisas que poucas pessoas sabem. Por exemplo, se você gesticular igualzinho a forma que o seu cliente gesticula, ele acaba gostando mais de você. Lá no subconsciente dele, ele entende que você é mais parecido com ele, já que seus gestos, suas posturas são parecidas com a dele, então ele acaba gostando mais de você. se você tocar no seu cliente de uma forma sutil, leve, no braço, né, na parte, tanto no antebraço quanto na parte superior do braço, ele também gosta mais de você. Toque para o ser humano significa confiança, né? A partir do momento que você toca numa pessoa, ela pode confiar em você. E outra técnica que existe é você repetir as palavras que o teu cliente falou. Lá no nosso subconsciente também, se você fala os mesmos tipos de palavra que eu falo, nós somos mais parecidos, então eu gosto mais de você, então a minha probabilidade de falar que o seu atendimento foi bom é maior. O ser humano, ele é motivado, ele funciona por coisas que ele não conhece. Todas essas técnicas que eu estou falando, elas foram descobertas através de pesquisas científicas super rigorosas de universidades aí, das mais reconhecidas do mundo. Até hoje isso é estudado, né? São coisas que estão ligadas ao nosso cérebro primitivo, que se chama amígdala. Né? Na nossa amígdala, né, é uma coisa realmente primitiva. Nos tempos da caverna, como não existia conversa, não existia linguagem, as pessoas conversavam por gestos e elas queriam fazer parte de um grupo. Então, se meus gestos eram parecidos com os gestos do restante do meu grupo, né, nós somos parecidos e tem um outro fator. Às vezes as pessoas eram expulsas de alguns grupos primitivos e elas acabavam morrendo. Então, o ser humano desenvolveu a habilidade de copiar os gestos um do outro para eu fazer parte desse grupo, para eu não ser expulso, e isso continua presente na gente até hoje. Da mesma forma, a questão do toque, quando os grupos primitivos foram crescendo, a partir do momento eu não conhecia todo mundo mais o meu grupo e eu não sabia em quem eu podia confiar. O que o ser humano desenvolveu da habilidade foi de tocar um no outro. Na hora que eu toco em você, você toca em mim e nada aconteceu, você não foi violento, agressivo comigo e nem eu com você, a gente pode confiar um no outro. E isso está presente na gente até hoje da mesma forma. Com o passar do tempo foi surgindo a linguagem, né, e a gente também gosta mais e faz parte de um grupo que fala as mesmas palavras, ou as mesmas expressões, ou o mesmo sotaque que a gente usa. Então a gente acaba gostando mais dessas pessoas. O interessante é que, se a gente for ver em ritos que existem até hoje, a gente fala de coisas primitivas, mas se a gente for analisar em ritos que existem até hoje, que sobrevivem, como por exemplo na igreja. Na igreja, o padre fala uma palavra, né? Fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo mundo responde junto, de uma vez só, amém. Então a gente repete uma palavra, todo mundo junto. Isso significa o quê? Nós somos iguais, nós somos parecidos, nós somos parte do mesmo grupo. Então a gente gosta mais um do outro. A gente faz os mesmos gestos, o sinal da cruz, por exemplo, todo mundo faz ao mesmo tempo. Nós ajoelhamos, todo mundo ao mesmo tempo, né? Então aí está a questão de gesto e de postura. E tem uma hora da missa que o padre pede para a gente dar paz de Cristo um para o outro. O que que nós fazemos? Nós tocamos uns nos outros. Então são dimensões do atendimento, de fazer uma pessoa gostar mais ou gostar menos da outra, que estão escondidos e que fazem uma diferença muito grande nas pessoas que quererem realizar negócio com a sua empresa.
Ter clientes fidelizados é mais barato para as empresas?
Com toda certeza é. Muitas empresas, elas se esforçam demais para buscar novos clientes, né? Dão bônus, dão comissões e etc. para os seus vendedores, sempre mais agressivo para buscar outros clientes, né? Isso é normal até em operadora de telefonia, que o desconto para quem é cliente novo é melhor do que para quem é cliente atual, né? O que é uma grande um erro gigantesco na estratégia das empresas. Por quê? Pouquíssimas se atentam que de 70 a 80% do faturamento das empresas vem de clientes que já compraram pelo menos uma vez de você, da sua empresa. Então são de clientes que são fiéis, tá? Então a gente tem que ter certeza absoluta de que sempre é mais barato eu fidelizar e fazer o que é aquele cliente que já compra de mim comprar mais, porque ele já conhece a minha empresa, do que eu ficar dando tiro para tudo que é lado e buscando outros clientes por aí, né? Fidelize aquele cliente que já conhece, que já ama aquilo que a tua empresa faz, o seu serviço, o seu produto, que você vai ter uma vantagem muito grande. Se você for analisar clientes de empresas grandes como uma Apple, como um Google, como uma Harley Davidson, né? Esses, os clientes que compram, eles já têm outros produtos, ou eles já tiveram outros produtos e só estão trocando, né? Tem a questão da experiência de compra e tem a questão da fidelização. Então, vamos olhar mais para os nossos clientes que a gente já tem e tentar fazer eles comprarem mais do que ficar dando tiro para tudo que é lado.
Na construção civil, aplicam-se os mesmos raciocínios de venda do que em outros segmentos ou é preciso pensar diferente para o setor?
Na construção civil, toda a questão do atendimento, dessas características escondidas, né, que existem, do toque, de repetir as palavras, dos gestos, da postura, ela se mantém presente, porque isso é uma coisa que está em todo ser humano, né? Então, o atendimento, obviamente, vai ser muito parecido. Na questão da construção civil, o conhecimento do produto que você está vendendo vai fazer uma grande diferença. Lembrando, né, que o P principal hoje do marketing é o produto, é o único que está vivo, então a gente tem que ter um bom conhecimento do produto para poder mostrar um diferencial para o cliente. Por que que eu devo comprar da empresa X em vez de comprar da empresa Y? Esse vendedor, obviamente, além de entender dessas dimensões escondidas, ele tem que entender do produto também, muito, tá? Então, na construção civil, obviamente, o atendimento tem um peso muito grande e conhecer o produto também tem, né? Agora, tem que conhecer o produto de uma forma que seja maior do que o meu cliente entender o meu produto. Hoje, nós vivemos uma época onde existe uma simetria de informações, ou seja, eu sei tanto quanto o meu cliente. Muitas vezes, o meu cliente sabe mais do que eu, inclusive, sobre o meu produto ou sobre o meu mercado. O consultor hoje, o profissional de vendas que tem destaque no mercado, ele tem que entender muito mais do que o seu cliente. Então ele não pode parar de estudar, tem que ver o que está acontecendo fora, tem que ver o que está acontecendo em outras empresas, para eu poder conseguir criar argumentos que sejam surpreendentes para o meu cliente. Geralmente o cliente recebe informações que são iguais às dos concorrentes. Então, esse consultor, que é um consultor diferente, tem que buscar argumentos que realmente façam o olho do cliente brilhar, que ele consiga perceber no olho do cliente que é uma informação nova, que ele nunca tinha ouvido aquilo, que isso vai fazer ele repensar a forma de atuar, a forma de construir, né? Então, toda essa questão do atendimento, lembrando que isso é uma experiência de compra, quando um vendedor me fala uma coisa que eu não estava esperando, que é muito surpreendente, isso é experiência de compra, isso vai trazer fidelização.
Vender no atacado e vender no varejo exige métodos diferentes?
Os métodos em si não, né? Agora, existe uma diferença muito grande entre vender no atacado e no varejo, que é o seguinte: no atacado, vamos falar de empresa para empresa, tá? Geralmente, o valor de uma negociação é um valor muito maior do que uma venda para uma pessoa física, né, para um cliente. Então, os valores que estão envolvidos são muito maiores, então, geralmente a pessoa tem que entender mais de negociação, entender todas as características de psicologia do comportamento humano, né, o que pesa mais para um cliente, ganhar algo ou perder algo, por exemplo, né? Tem muitos estudos científicos que mostram que quando você usa uma postura de falar que o cliente pode perder uma oportunidade, isso tem um peso maior no entendimento do cliente do que ganhar algo, né? O perder tem um peso maior do que ganhar. Então, eu tenho que criar frases que levem em conta essas tendências do ser humano de comportamento, tá? Mas, voltando à questão do atacado, do business to business, né? Os valores são muito maiores, então a pessoa tem que entender mais a negociação. E tem uma outra questão, é uma venda muito mais difícil, muito mais demorada, né? Não somente por causa dos valores, mas também porque se o comprador de uma empresa tomar uma decisão errada, o preço que ele paga é muito alto, né? Comprar um produto errado no mercado de construção civil, por exemplo, comprar um cimento que seja de uma qualidade ruim, né? O preço que ele vai pagar é altíssimo por isso, tá? Então, por isso que a venda é mais demorada e mais difícil. Já na venda no varejo, né, se qualquer pessoa for lá, vou comprar uma roupa, por exemplo, né, a roupa, o valor desta roupa é muito menor comparado com os valores que a gente usa em business to business, tá? Então, é uma negociação geralmente mais rápida. E a outra questão é que se eu comprei uma calça e eu não gostei dessa calça, eu simplesmente vou lá e compro outra, né? Eu posso cometer erros tranquilamente, sem grande risco. Já num negócio de empresa para empresa é muito mais complicado. Então existe geralmente essa diferença. São, business to business são processos mais longos, né? E o risco é muito alto para quem está comprando, mas para quem está vendendo também é, obviamente, né? Tem toda a questão de pagamento e etc. que deve ser levado em consideração. E já no varejo o risco é menor, os valores são menores, então as pessoas podem cometer mais erros, né? E as empresas podem vender um produto que não seja tão bom e ir aperfeiçoando, diferente do que acontece no business to business.
Um cliente que tem experiência em comprar, que sabe o que quer do produto, deve ser atendido por um vendedor com qual perfil?
Geralmente, o cliente que já sabe o que quer do produto tem que ser atendido por um profissional que mostre coisas diferentes, como eu falei anteriormente, né? Sempre o cliente vai ter um nível de formação muito bom hoje em dia. Podem ter certeza absoluta que ele vai ter pesquisado a tua empresa e várias outras empresas concorrentes, vai saber o teu preço, vai saber o preço dos concorrentes, vai saber quanto que esse produto, esse serviço custa lá fora, então ele já vem muito preparado. A grande questão hoje é que o vendedor que vai ganhar a fidelização desse cliente que já sabe o que quer, é aquele que vai apresentar a informação de uma forma surpreendente, ou às vezes vai mostrar para o cliente que ele não sabe exatamente o que ele quer. O que que acontece? O ser humano, ele é muito tendencioso em diversas coisas. Às vezes eu acho que eu quero certa coisa e se um vendedor me traz mais clareza numa negociação, me mostra que aquele produto que eu queria não era exatamente o melhor para mim, esse cliente também ganha minha fidelização, esse vendedor também ganha minha fidelização. Geralmente o cliente não sabe o que quer. Eu sempre conto nas minhas palestras uma história da Coca-Cola, que foi lançar uma fórmula nova na década de 80, porque eles perceberam que o pessoal gostava mais do gosto doce da Pepsi, né? Eles fizeram vários testes cegos e as pessoas falaram que gostavam mais do sabor da Pepsi, e eles ficaram preocupados, falaram, opa, temos que mudar a nossa fórmula para um sabor um pouquinho mais doce. E eles ficaram 4 anos testando essa fórmula nova, levavam para as pessoas provarem a fórmula nova da qual que é a fórmula antiga. A maioria das pessoas falava que a fórmula nova era melhor, o gosto era melhor. Isso num teste a cega. Quando eles identificavam para as pessoas, né, olha, essa daqui é a Coca nova e essa daqui é a Coca antiga, qual das duas você gosta mais? As pessoas ainda falavam que elas gostavam mais ainda daquela Coca nova. Então a Coca-Cola falou, opa, a gente está no caminho certo. Só que quando a Coca-Cola lançou essa fórmula nova, isso era na década de 80, eles receberam mais de 60 mil ligações pedindo para voltar à fórmula antiga. Como? Né? Por que a pesquisa de mercado não dá certo? Porque as pessoas não sabem o que querem. E porque tem um fator aqui, psicológico, que é muito importante, que se chama princípio da escassez. Tudo que é escasso, as pessoas valorizam mais. Tudo que eu não posso ter, as pessoas valorizam mais. Então, quando eu estava fazendo um teste de lançamento de uma Coca-Cola, a Coca-Cola nova e a Coca-Cola antiga, quando ela estava em teste, qual era a Coca que as pessoas não podiam comprar? A Coca nova. Então elas valorizavam mais a Coca nova. A partir do momento que a Coca-Cola lançou a Coca nova, qual que era a Coca que as pessoas não podiam mais comprar? A Coca antiga. Então as pessoas valorizam aquilo que elas não podem ter. Por isso que pesquisa de mercado é uma coisa que não funciona, por isso que isso mostra que o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Se a gente for pegar um exemplo da Apple, quando a Apple lançou o iPad, por exemplo, você já pensou se eles saem na rua falando, olha, eu quero lançar um computador que não tem teclado, que o teclado é na tela, que é tipo um iPhone, só que ele é um pouquinho maior, não tem entrada USB, né? O que as pessoas iriam falar? Que elas iam comprar ou não iriam? Obviamente elas iam falar que não iriam comprar um produto desse, né? Que a pessoa que estava fazendo o lançamento desse, né? Não ia ter sucesso. E o mercado e a história provam o contrário. Então, geralmente, o cliente não sabe o que quer. Mas para você fidelizar esse cliente que pensa que sabe o que quer, eu tenho que entender bastante de mercado e de psicologia.
As empresas costumam superestimar seus produtos. Melhor preço, melhor qualidade, melhor entrega, melhor isso, melhor aquilo. Porém, isso nem sempre condiz com a realidade. A empresa que age com mais transparência e honestidade com o cliente vende mais?
Sem dúvida alguma. O grande defeito hoje das empresas, na verdade, o maior defeito que existe em qualquer empresa é não abraçar a fraqueza. Porque o que, que acontece? Não existe nenhuma empresa no mundo que seja melhor em atendimento, com o melhor produto, com o preço mais barato, com o prazo melhor de todos. Isso é uma coisa que é impossível de se alcançar. Para você ganhar em uma coisa, você tem que perder em outra. Isso é o que nós chamamos de trade-off. Você tem que fazer uma troca. Então, para eu ser o melhor atendimento de todos, dificilmente eu vou ter o melhor preço, porque para ter o melhor atendimento vai custar mais caro. Então, eu tenho que abrir mão do preço e eu tenho que fazer aquilo que é importante para o meu cliente. Se a gente for analisar, por exemplo, um supermercado que é um supermercado de produtos de qualidade alta, as pessoas que vão comprar nesse supermercado, qual que é a coisa mais importante para elas? Primeiro, ter produtos que são diferentes e de alta qualidade. Segundo, a loja tem que ser menor, porque geralmente são pessoas que têm uma vida muito mais corrida. Terceiro, as pessoas gostam de lojas que são bonitas, lojas que são organizadas. Então, outra coisa, uma loja que não tenha fila, que tenha muito, muito caixa atendendo. Obviamente, com todas essas características, essa loja não vai ser uma loja que vai vender pelo preço mais barato também. Até porque o cliente que vai comprar lá não busca o preço, e sim o produto e o atendimento. Então, eu tenho que ser bom naquilo que o meu cliente valoriza e ruim naquilo que o meu cliente não valoriza. Eu sou ruim no quê? Sou ruim em preço, mas meu cliente não valoriza preço. Agora, quando a gente vai falar do mercado, onde o cliente vai comprar lá por causa do preço, eu posso ser ruim e eu tenho que ser ruim nas dimensões que não importa para o meu cliente. Então, eu não preciso ter vários caixas atendendo, eu não preciso que minha loja seja linda, cheirosa, toda organizada e bonitinha. Eu não preciso que tenha pessoas ali andando pelo supermercado para tirar dúvida, porque isso vai custar mais caro e, consequentemente, meu produto vai ficar mais caro e o meu cliente vai comprar por causa do preço baixo. Então, eu tenho que ser bom naquilo que o meu cliente valoriza. Tenho que ser ruim naquilo que o meu cliente não valoriza. As empresas não podem abraçar tudo hoje em dia. Então, essa daí é a maior falha quando a gente está falando deste assunto aí de atendimento.
A capacidade das redes sociais de transformar os processos de relacionamento com o cliente já chegaram ao limite ou ainda causarão mais mudanças?
As redes sociais vão causar mais mudanças. Agora a gente tem que prestar muita atenção hoje, quando a gente vai falar de marketing, de atendimento, no que acontece fora das redes sociais. Existe um estudo da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, que mostra que o marketing boca a boca hoje é a forma mais eficiente de você divulgar um produto, né? Como eu falei, o produto é a coisa mais importante. Se você tem um produto muito bom, as pessoas vão falar sobre esse produto, vão indicar este produto. O que poucas empresas prestam atenção é que o marketing boca a boca acontece através de conversas informais. Então, você está conversando com um amigo seu, se você começar a prestar atenção, você vai falar sobre um aplicativo que você baixou, sobre um restaurante que você foi, sobre o carro que você dirige, sobre a roupa que você está usando, falando bem ou falando mal. Essas coisas que não são tão claras para a gente, né, como uma divulgação, elas são responsáveis simplesmente por 93% das indicações de produto. 7% das indicações de produto acontecem por rede social. 97% acontecem através de conversas informais, que é o marketing boca a boca. Por isso que é tão importante a gente ter um produto bom, que é este produto bom, ou esse atendimento bom, que vai causar um marketing boca a boca, que é um marketing gratuito e super eficiente. Quando a televisão me fala que o seu carro é o melhor do mundo, eu já não acredito mais, porque todo mundo me fala a mesma coisa. Agora, quando o meu amigo me fala que o carro que ele comprou é um carro espetacular, bacana, que ele compraria novamente, no meu amigo eu confio. O meu amigo não iria mentir para mim, né? O meu amigo é sincero comigo. Então, eu confio mais em informações que vêm de pessoas que eu conheço, tá? Justamente por isso que a gente tem que cuidar mais da parte offline do que da parte online. Obviamente, mídias sociais são importantes, são modas, tem que estar presente, tem que estar. Mas eu tenho que fazer um produto bom ou ter um serviço, um atendimento bom em primeiro lugar para causar esse marketing boca a boca, que é muito mais eficiente.
Vender é um exercício de liderança?
Sem dúvida, porque você tem que exercer a tua liderança sobre a pessoa que você está vendendo, né? Principalmente porque você, para ser vendedor, você tem que entender de gente, né? E liderança também é entender de gente. Eu diria de um processo de liderança, porque você tem que mostrar coisas diferentes para o seu cliente, né? Você tem que causar um atendimento, uma experiência de compra que seja alguma coisa fantástica. E você, estudando um pouco mais de psicologia, de fatores de influência, de persuasão, você consegue exercer uma liderança, né? Exercer uma influência maior naquele teu cliente para que ele confie mais em você e compre mais em você. Obviamente, tudo isso de uma forma ética, né? Sempre usando o maior grau de honestidade, porque muitos desses truques psicológicos que existem, eles podem ser usados para o bem e para o mal, né? Eu posso formular frases que têm mais influência, mas eu posso estar mentindo para o meu cliente. Então, isso, obviamente, tem uma vida curta, porque hoje, como existe essa simetria de informações, se você mentiu para o teu cliente, se você formou uma frasezinha, ou se você falou que torcia para o mesmo time que ele torce só para estabelecer essa sintonia e ele gostar mais de você, no longo prazo ele descobre. E aí ele nunca mais compra de você e ele vai, obviamente, falar para todas as pessoas, para todos os amigos dele que você foi um trapaceiro. Então tem que estar tudo dentro de uma ética, de uma honestidade, obviamente. Mas é um exercício de liderança sem dúvida que você exerce a tua liderança para fazer o cliente entender melhor do produto, gostar mais de você e passar a ter uma fidelização maior para a tua empresa também.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Cimento Itambé, muito mais do